Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. O texto de hoje começa com um clássico: nós. Acabaram de discutir quem era o maior. Você se recorda, quando Jesus estava distante dos discípulos, eles começam a falar entre eles e a discutir quem era o maior do grupo. Agora, eles trazem os anseios pessoais para o grupo dos 12. O perigo de uma liderança corrompida é justamente corromper os demais. A gente tem aquela velha reflexão que uma maçã podre pode estragar todas as outras, né? Então, no coração dos discípulos começa a existir essas realidades. E Jesus quer chamar não apenas a atenção deles, mas a atenção de cada um de nós. Eles dizem: nós vimos uma pessoa que expulsa demônios em teu nome. Eles estão agora num grupo fechado, agora aparece o nós, não é mais uma realidade pessoal, mas é o grupo. Mas interessante que, se nós vimos um que está fora e expulsa demônios no nome do Senhor, quer dizer que alguém ficou de fora. Quer dizer que nesse grupo seleto, né, esse alguém expulsa demônios, mas está fora do grupo dos discípulos. Um perigo, né, contra o mal da acepção de pessoas, a nossa mania de excluir aqueles que pensam diferente, aqueles que têm uma maneira de enxergar a vida de uma maneira diferente. Vejam, é se alguém expulsa demônios porque eles não foram capazes de expulsar um demônio sequer. Você se recorda que um texto anterior foi apresentado uma situação de uma criança que estava possuída por um demônio e os discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio. Nós já meditamos sobre isso. Por isso começa a inveja do bem que eu não sou capaz de fazer e a outra pessoa é capaz de fazer. Veja até que ponto os discípulos regridem, voltam lá atrás, Caim e Abel, né? Caim que matou seu irmão por inveja daquilo que era a vida de Abel. Veja a que nível que os discípulos regressam. Nós temos que nos tornar irmãos uns dos outros, porque nós não nascemos com essa realidade já pronta e acabada. Mesmo aqueles dois que eram irmãos de sangue, Caim e Abel, eles precisavam ter se tornado de fato irmãos. Por isso que essa advertência de Jesus fala sobre a nossa unidade, a unidade dentro da igreja, a unidade dos corações, a comunhão dos corações. Três dos nossos grandes problemas: querer delimitar a ação de Deus, eliminar aqueles que são os supostos concorrentes e o orgulho coletivo, aquela mania nossa, né, do bairrismo, do autorreferencialismo. Delimitar a ação de Deus, pensar que só Deus age apenas aqui, que Deus age apenas nessa realidade, como nós pensamos. Eliminar o outro, os discípulos dizem, nós o proibimos, querer tirar a outra pessoa de perto de nós. Depois, o orgulho coletivo, ele não nos segue, veja que pretensão, não nos segue. Se é Jesus a ser seguido, veja a capacidade que os discípulos têm. E João é o porta-voz do grupo dos discípulos agora. Eles poderiam agora pretender impressionar Jesus pela pressão do grupo. Nós estamos aqui. Se individualmente eles não eram grande coisa, agora eles querem pelo menos tentar, como grupo, impressionar Jesus. O cuidado com a lógica dos números, né? A pensar o discipulado de Jesus em quantidade. E Jesus, né, dá essa advertência aos seus discípulos: quem não é contra nós está ao nosso favor, justamente para exortar o coração deles e o nosso coração desse perigo do fechamento. Que a graça de Deus abra e alargue os nossos corações. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.